agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:33. Hoje é sábado, 5 de março de 2022. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O ar quente e úmido que está sobre o Brasil, combinado com circulação de ventos em vários níveis da atmosfera, forma muitas áreas de instabilidade sobre quase todo o país. Sol na maior parte do dia, mas a nebulosidade vai aumentar no período. Pancadas de chuva ocorrem de forma isolada. Temperatura está em elevação, agora 26 graus.
Supermercado, padaria de qualidade, bem mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Comércio lojista de Monte Alto tem horário estendido neste sábado, funciona até às 15 horas. Ministra da Agricultura descarta a importação de fertilizantes da Rússia durante a guerra. Anvisa quer dispensar exigências sanitárias de voos vindos da Ucrânia. Explosão matou 2 trabalhadores em Maringá, no Paraná, durante visita de Sérgio Moro. Mais de 1.200.000 pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa. Polícia encontra corpos enterrados no quintal de uma casa no bairro Cidade Araci, em São Carlos. Presidente Bolsonaro sancionou lei que obriga planos de saúde a cobrir tratamento oral contra câncer. Clássico São Paulo e Corinthians, às 16h, hoje abre a 10ª rodada do Paulistão. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial.
Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de furto na rua Paraná, na igreja de São Brás. Nós falamos ontem sobre esse furto e tem um boletim de ocorrência com relação ao que aconteceu. Foram levados daquele local fios e cabos, no total de 25 metros de fiação furtada. Outro furto na rua Nésio Paniquele, 568, no Jardim Vera Cruz. De acordo com as informações, compareceu a delegacia de polícia, a vítima informando que, após ter deixado seu celular ao lado da mesa da cozinha e do dormir, quando acordou foi pegar o celular, não mais estava no local. Ocorrência também de furto de fios e cabos na Avenida Antônio Forçati, entre os pavilhões B e C, no Jardim Laranjeiras, no centro comercial. A vítima compareceu à delegacia de polícia informando que furtaram a fiação daquele local e não tem suspeito até o momento.
Você conferiu o Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
A Exato Autoescola está comemorando 25 anos de serviços prestados com qualidade e confiança. Em Monte Alto, ninguém habilitou mais que a Exato Autoescola nos últimos 25 anos. Foram mais de 10 mil habilitações nesse período. Para agradecer e comemorar esta marca, a Exato Autoescola estará revivendo as melhores promoções desses 25 anos. E começando pela volta do super parcelamento em até 12 vezes. Informe-se ainda hoje sobre a
as condições. Siga a Exato Autoescola no Instagram. Vai rolar comemoração por lá também. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:38, divulgando os números do boletim oficial da Covid do dia de ontem. Foram registradas 41 novas notificações de Covid-19 no município de Monte Alto. 24 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. 17 pacientes receberam resultado negativo. 18 novos curados da Covid, 11 mulheres com idades de 4 a 83 anos de idade, 7 homens com 3 meses a 48 anos. Pacientes positivados internados na UTI, 5 de Monte Alto, aguardando o resultado em UTI, 1 de Pitangueiras, positivado em enfermaria, 1 paciente. A Rússia bloqueou o Facebook em todo o país ontem. O bloqueio foi feito pelo órgão regulador de comunicações do país depois da rede social restringir as contas oficiais de meios de comunicação. As informações são da agência Reuters. De acordo com o órgão que acusa o Facebook de censura, houve 26 casos de discriminação contra a mídia russa na plataforma da Meta desde outubro de 2020. Na semana passada, a Rússia já havia limitado o acesso ao Facebook, pelo menos pelo mesmo motivo. Além disso, páginas no Facebook e no Instagram de veículos controlados pelo Estado russo estão sendo rebaixadas em todo o mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ontem, em documento enviado à Casa Civil da Presidência da República, a flexibilização das condições de entrada no Brasil para pessoas que retornam da Ucrânia em voos de repatriação ou por outros meios. O país foi alvo da invasão russa. Para a Anvisa, há uma situação excepcional fundada em notória situação humanitária decorrente de estado de guerra em curso que justifica a dispensa da exigência de comprovação de vacinação, testagem pré-embarque e preenchimento da declaração de saúde do viajante. No entanto, a agência sugere que os testes sejam disponibilizados e também as vacinas para os não imunizados. Comércio de Monte Alto estará funcionando hoje em horário especial, portanto, o horário estendido do comércio até às 15 horas. São 7:40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Ter uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor sistema, vida de saúde.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quer ver seu bairro?
Ofertas desse fim de semana: leite condensado integral Mostra Nestlé Lata 395 gramas, 5,85. Mussarela Santa Helena, peça pedaço, quilo 27,90. Alcatra com maminha bovina, quilo no seu amor, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa Lata 350 ml com cartão amarelinha, pague 2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago, veja prazo.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7h44. A economia brasileira registrou um avanço de 4,6% em 2021. Isso do Produto Interno Bruto, o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país ao longo de um ano. A informação é do IBGE. O resultado apresenta uma melhora na atividade econômica brasileira, que chegou a recuar 4,1% em 2020 e amargar a pior recessão em 30 anos. O desempenho do PIB no ano passado veio em linha com as expectativas de mercado. De acordo com as informações, isso porque a inflação elevada e o aumento da taxa básica de juros, a Selic, pesam contra o consumo das famílias. O governo brasileiro disse acompanhar com atenção a volatilidade dos preços internacionais de petróleo e de gás natural e afirmou trabalhar em conjunto com agências internacionais para tentar promover a estabilidade e a sustentabilidade dos mercados globais de energia. Os preços das commodities dispararam após a invasão russa à Ucrânia. Preço do barril de petróleo tipo Brent ultrapassou a marca de 110 dólares pela primeira vez desde 2014. Os ministérios de Minas e Energia e das Relações Exteriores emitiram nota conjunta na quinta-feira. No documento, declararam estarem atentos aos possíveis reflexos do conflito nas cadeias de produção e fornecimento de petróleo, gás natural e seus derivados no mercado internacional. Ainda que o Brasil seja autossuficiente em petróleo, a nossa capacidade de refino ainda é muito reduzida e acaba dependendo, portanto, da importação. Por isso, a escalada de óleo deve elevar os preços dos combustíveis por aqui. Agora você vai saber das novidades para a declaração do Imposto de Renda 2022 com o repórter Igor Pereira.
No dia 7 de março, inicia o período de entrega da Declaração de Imposto de Renda 2022. Entre as novidades deste ano está a possibilidade de entregar a declaração usando plataformas como celular e tablet. Para isso, é preciso baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda na loja de aplicativos do celular de forma gratuita. Pelo computador, o acesso continua sendo pelo programa baixado pelo site da Receita Federal. Com tantas facilidades, basta ficar atento e preencher as informações corretamente para não cair na malha fina. Quem explica é o contador e fundador do Conta Comigo Empreendedor, Rafael Santa Brígida.
Colocar as informações adequadas nos campos corretos, porque caso ele não faça isso, ou ele declare informações que não vêm diretamente da empresa, a probabilidade dele cair na malha fina, na malha fiscal, que é chamada de malha fina, é altíssima. Então hoje a Receita, ela já tem feito, né, as notificações após as 24 horas que ele foi enviado a declaração. Então todo cuidado é necessário, é importante ter o auxílio de um profissional da contabilidade para que o contribuinte, o trabalhador, esteja tranquilo nesse processo.
Outra novidade é que a restituição de imposto de renda pode ser via Pix assim como o pagamento do imposto de renda, que também pode ser feito usando uma das chaves. É preciso que a chave PIX seja o CPF do titular da declaração. Na hora de declarar, não esqueça de ter em mãos o comprovante de rendimentos da empresa em que trabalha, pois ele é fundamental, como explica o contador.
Ter toda a documentação necessária, receber o comprovante de rendimento da empresa que ele trabalha, pegar todos os comprovantes de despesa que ele tem, seja dele, do titular como dos dependentes, e sempre ficar atento ao preenchimento. Todas as informações de rendimento, se tiver plano de saúde, parte paga pela empresa também estará lá, como também descontos, imposto de renda e outras informações da relação do vínculo empregatício.
O prazo para entregar a declaração de imposto de renda termina no dia 29 de abril. As informações sobre o que deve ser declarado, os limites e valores estão disponíveis no site da Receita Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
7h48, a Polícia Civil de São Carlos encontrou dois corpos enterrados no quintal de uma casa no bairro Cidade Araci 2, na tarde de ontem. A polícia investigava um caso de desaparecimento de uma jovem, sumida desde o dia 13 de fevereiro, e foi até um terreno na rua Antônio Zaccarelli, frequentado por usuários de drogas. No local, os policiais encontraram uma poça de sangue. No terreno da casa ao lado, os policiais viram a terra remexida e cavaram no local, encontrando um corpo feminino que foi retirado com a ajuda do corpo de bombeiros. No mesmo terreno, havia outro local que também parecia ter sido escavado. Nele, foi encontrado um corpo de um homem que, pelo estado de decomposição, provavelmente foi enterrado há mais tempo. A polícia ainda não sabe quem é o proprietário da casa que estava abandonada e sendo utilizada por usuários de drogas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais. Criminosos armados assaltaram na última quinta-feira uma empresa localizada no distrito de Toriba, em Matão. De acordo com o boletim de ocorrência, três homens armados teriam invadido o local, rendido os funcionários e fugido com uma Saveiro carregada com bobinas de fios de cobre e hastes de cobre. A polícia militar foi acionada e verificou, por meio do sistema de monitoramento, que o veículo havia parado em um endereço. Ao chegar ao local, os policiais encontraram todos os produtos levados no roubo e ainda documentos e celular de um dos suspeitos. Os produtos foram entregues aos proprietários. Já o veículo e os três suspeitos seguem desaparecidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade. Visita de Sérgio Moro a uma cooperativa em Maringá, no Paraná, tem explosão e duas mortes.
Dois homens morreram após uma explosão registrada na cooperativa agroindustrial Cocamar, em Maringá, na região norte do Paraná. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, durante a visita do ex-juiz, ex-ministro e pré-candidato à presidência, Sérgio Moro. Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhadores de 32 e 36 anos estavam soldando um tanque de fluidos quando a explosão ocorreu. Técnicos da Segurança do Trabalho da Cocamar disseram que os dois homens estavam montando o tanque. A suspeita é que gases de resíduos de biodiesel tenham provocado a explosão. Os trabalhadores foram arremessados a mais de 20 metros do local. Socorristas disseram que os homens estavam usando equipamentos de proteção. A assessoria de imprensa de Moro informou que ele está bem e que a explosão ocorreu longe do local onde o ex-juiz discursava. Por meio de nota, Moro lamentou a morte dos trabalhadores. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, René Almeida.
Tragédia em Petrópolis chega a 233 mortos. Número de mortos na tragédia do dia 15 de fevereiro em Petrópolis, na região serrana do Rio, chegou agora a 233, segundo o boletim divulgado pela Prefeitura na noite de ontem. As buscas na cidade ainda continuam para tentar localizar quatro pessoas desaparecidas. Ainda segundo a Prefeitura, 1.118 pessoas seguem em abrigos da cidade, 839 delas em escolas estaduais e federais e 119 em outras instituições. São 7 horas e 52 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BD Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BD Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BD Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso.
Comemore o Dia da Mulher cuidando do seu sorriso. Durante este mês de março, a Clínica Sorriso convida todas as mulheres para um check-up odontológico gratuito. Realize agora seu implante dentário ou aquele tratamento estético tão sonhado que vai deixar você com um sorriso de atriz. A Clínica Sorriso realiza clareamento, lentes de contato, limpeza odontológica, procedimentos que promovem saúde e vão deixar você ainda mais bonita. Ligue 3241-0855 ou chame no WhatsApp 996355810. Clínica Sorriso, Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
E tem forró neste sábado, gosta de forró? Então não perca hoje no Centro de Convivência da Melhor Idade, no Turcão 2, a partir das 22 horas, Forró da Velha Guarda, com Portal Gaúcho Zé Ricardo e Gaúcho Cordeiro. Atenção, porque deve levar a carteira de vacinação, claro, documento com foto ainda e uso obrigatório de máscara, inclusive dançar com máscara, tá certo? Reserva de mesas pelo telefone 99787-2690. Portanto, hoje, o Forró da Velha Guarda no Centro de Convivência da Melhor Idade, o Turcão 2, com Portal Gaúcho Zé Ricardo e Gaúcho Cordeiro.
Tranquilidade, ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem um remédio sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Gente, eu sempre fui Savenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Savenhago tá demais.
Basta contar.
É muito preço baixo na loja toda. Então vem pro Mega Oferta Savenhago neste sábado e economize pra valer.
Leite Talac 1 litro, 3,35. Arroz Pop 5 quilos, 14,45. Açúcar União 5 quilos, 14,98. Frango inteiro Big Frango quilo, no Sabe Ganhe, 5,95.
Basta contar.
No Savenhago é muito mais barato.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil também tem a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem ofertas: bombom sonho de valsa e ouro branco, R$ 38,90, pacote de 1 quilo. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, você já ganha na hora um brinde especial da Loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:58. Nós recebemos aqui um pedido. Uma pessoa perdeu um celular Moto G10 chumbo nas imediações do Complexo Esportivo Babi Barione. Nós temos o contato. Se porventura alguém encontrou, entre em contato conosco. O Brasil registrou 697 mortes por Covid-19 e 68.101 casos da doença ontem. Com isso, o país chegou a 651.343 vidas perdidas e 28.974.315 pessoas infectadas desde o início da pandemia. As médias móveis de mortes e casos permanecem em queda em relação aos dados das duas semanas atrás. A média de óbitos agora é de 439, uma redução de 47%. O Brasil registrou a aplicação de 861.630 novas doses da vacina contra a Covid ontem. E com isso, o número de pessoas que receberam ao menos a primeira dose de imunizantes anti-Covid chegou a 172.940.734, correspondendo a 80,5% da população. Com duas doses ou dose única, são 155.620.000 habitantes do país, o equivalente a 72,44% do total. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Ao todo, 65.730.000 pessoas foram vacinadas com a terceira dose. Documento velho / aposentadoria no INSS.
A exigência de documentos novos pelo INSS tem deixado segurados esperando ainda mais pela concessão de uma pensão ou aposentadoria. A fila do INSS já conta com mais de 1.750.000 pessoas aguardando uma resposta. É considerado na fila do INSS aquele pedido que ultrapassa o prazo legal de resposta da Previdência, que é de 45 dias. Porém, o INSS tem exigido que os segurados entreguem documentos novos, mesmo que tenham sido emitidos há anos. Por exemplo, uma certidão de casamento que tenha sido emitida há mais de 10, 20 ou 30 anos não é aceita pelo órgão. Neste caso, o segurado deve voltar ao cartório para pedir uma nova via do documento e cumprir a exigência do INSS. O mesmo acontece com carteiras de identidade. Se o documento estiver antigo, o INSS pede para que o segurado emita um novo. Com isso, a solicitação fica emperrada na Previdência. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, 25% dos pedidos de aposentadoria no país são barrados por conta de documentação com problemas, e boa parte pode ser apenas por conta de um papel antigo. Reportagem Henrique Carmo.
E a chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo ontem provocou alagamento e a queda de parte do teto do terminal de passageiros do aeroporto de Congonhas. Assustou O vídeo foi postado aí nas redes sociais e esse é possível ver no vídeo a parte do revestimento que cedeu com a água. Outros registros mostram também vazamento, atingindo cadeiras de espera, corredores, entre duas estruturas do terminal. Diversas ruas no entorno do aeroporto de Congonhas, que fica na zona sul da capital paulista, também registraram alagamentos e chuva de granizo. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar pai e filho que foram presos preventivamente, acusados de crime de maus tratos contra um cachorro. A agressão ao animal ocorreu no dia 21 de fevereiro em Guaíra. O habeas corpus foi concedido pelo ministro Sebastião Reis Júnior no dia 2 de março. Segundo o ministro, as prisões preventivas de Vander e Valmir Armani seriam ilegais, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar de forma fundamentada a necessidade excepcional da medida. Pai e filho haviam sido levados para o Centro de Detenção Provisória de Taiúva e já estão em liberdade. Contudo, Sebastião Reis Júnior afirmou que o juiz da primeira instância pode decretar uma nova prisão caso sejam apresentados elementos concretos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou na última quinta-feira que a possibilidade de receber fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia durante a guerra na Ucrânia é totalmente descartada. Tereza Cristina participou da live semanal do presidente Bolsonaro, transmitida pelas redes sociais. Os fertilizantes, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio, são largamente utilizados pelo setor agrícola brasileiro. Porém, cerca de 80% deles são importados pelo país e a Rússia e a Bielorrússia são dois dos principais fornecedores. A ministra avaliou que no momento não há condições viáveis para o pagamento e também para o transporte dos fertilizantes, dadas as sanções impostas aos países do leste europeu pela invasão militar. Emplacamentos de automóveis e comerciais leves crescem, apesar das dificuldades que ainda afetam o setor.
Os emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves cresceram em fevereiro. Na comparação com o mês de janeiro, o aumento foi de 3%, segundo a FENABRAVE, que é a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Foram mais de 120 mil unidades comercializadas no segundo mês do ano, contra cerca de 116 mil em janeiro. A entidade ressaltou que fevereiro teve apenas 19 dias úteis. E o aumento mostra que o setor de automóveis e comerciais leves vem se acomodando apesar das dificuldades ainda existentes, como a alta dos juros e a maior seletividade no crédito. Considerando todos os segmentos automotivos, no entanto, o balanço é diferente. Os números são negativos nas análises que consideram, além de automóveis e comerciais leves, também os caminhões, os ônibus, os implementos rodoviários, os tratores e as máquinas agrícolas e as motocicletas. Os emplacamentos retraíram 5,6% em relação a janeiro e 10% na comparação com fevereiro de 2021. O saldo do primeiro bimestre de 2022 para os segmentos automotivos em geral é de queda de 13% sobre igual período de 2021. Segundo a FENABRAVE, o setor como um todo ainda sofre com a falta de peças e componentes para alguns modelos, além da queda na renda da população e do aumento dos juros. A atual projeção da entidade é de crescimento na casa de 5% do setor este ano, mas esse percentual deve ser revisto em razão dos possíveis impactos da crise entre Rússia e Ucrânia, que pode resultar em piora no abastecimento de peças, aumento no preço dos combustíveis e insumos agrícolas, por exemplo. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Mais de 1.200.000 pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A ONU estima que 4 milhões de pessoas possam escapar da Ucrânia por causa da guerra. Mas ministros do interior da União Europeia acreditam que esse número pode chegar a 8 milhões. O país tem 44 milhões de habitantes. O principal destino dos refugiados é a Polônia, que já recebeu quase 700 mil deslocados internacionais, e a União Europeia já aprovou a concessão de proteção temporária para pessoas em fuga da Ucrânia. E o presidente russo, Vladimir Putin, sancionou ontem uma lei que impõe uma pena de prisão de até 15 anos para pessoas que intencionalmente espalharem informações falsas sobre as Forças Armadas da Rússia. A lei foi aprovada mais cedo pelo parlamento russo. Putin também sancionou uma lei que prevê a responsabilização criminal daqueles que pedirem sanções contra a Rússia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele criticou a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, por se recusar a impor uma zona de exclusão aérea sobre o seu país. Ele disse o seguinte: todas as pessoas que morrerem desse dia em diante também morrerão por sua causa, por sua fraqueza, por sua falta de unidade. A aliança deu luz ao bombardeio de cidades e vilas ucranianas ao se recusar a criar uma zona de exclusão aérea, completou o presidente ucraniano. Ontem, a OTAN se recusou a impor a zona de exclusão, alertando que isso poderia provocar uma guerra generalizada na Europa com a Rússia e também com armas nucleares. A Fiocruz entrega mais 1.900.000 vacinas AstraZeneca ao país.
A Fundação Oswaldo Cruz entregou ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira mais 1.900.000 doses de vacinas Covid-19 da AstraZeneca. Este lote da AstraZeneca foi produzido com ingrediente farmacêutico ativo, que é a matéria-prima para a produção de vacinas, importado. O imunizante é do tipo vetor viral, em que o vírus modificado estimula o sistema imunológico humano na produção de anticorpos contra o coronavírus. Antes de serem enviadas para os estados e Distrito Federal, as doses passam por um processo de controle de qualidade para garantir que cheguem com segurança aos braços dos brasileiros. Em fevereiro, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote da vacina AstraZeneca produzida pela Fiocruz, 100% em solo brasileiro, já com matéria-prima nacional. Cerca de 465 milhões de vacinas de diversos fabricantes foram distribuídas para todo o Brasil durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. 379 milhões foram aplicadas. De Brasília, Alan Barbosa.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde e vida, quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas.
O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
São 8:12, sabadão de ofertas para você no Savenhago. Quem conta é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savenhago chegando agora, olha só. Leite Longa Vida Italac, 1 litro, 3,35. Açúcar Cristal União, pacote com 5 quilos, 14,98. Frango inteiro da marca Big Frango, 5,95 quilo. Arroz tipo 1 da marca Pop, 5 quilos, 14,45. Óleo de soja lisa, 900 ml, 7,95. Molho de tomate Stella Doro, 300 gramas, 98 centavos. Costela bovina em ripas, 19,80 o quilo. Linguiça Toscana Aurora, 15,70 o quilo. E cerveja Antártica Boa, lata 350 ml, 2,39. Paulo.
Vamos aproveitar então. Obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom dia, bom final de semana.
Obrigado, Paulo. Um bom final de semana a todos.
A Imobiliária Primos em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primos a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primos segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Na Copercana Ferragem Magazine, você encontra itens de EPIs, luvas, máscaras para solda, óculos e botinas de segurança, capacetes e muito mais. Pensou em itens de EPIs? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, da Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Ofertas esse fim de semana: leite condensado integral moça Nestlé lata 395 gramas, 5,85. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço, quilo 27,90. Alcatra com maminha bovina, quilo no seu amor, pague 36,90. Cerveja Antártica Boa lata 350 ml com cartão amarelinha, pague 2,39.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Varrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:15. Um empresário acabou levando um choque, ele morreu. O que ele fez? Ele saiu da piscina molhado e foi mexer no celular que estava carregando. O homem de 41 anos de idade morreu ao manusear o seu celular. Ele havia acabado de sair da piscina. Isso foi em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, na noite de ontem. A vítima é o empresário Alexandre Ferrarense. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava na piscina de casa, no bairro do Jardim Europa, foi checar o celular, estava com os pés molhados, aí ele começou a tremer. Ainda de acordo com as informações, ele chegou a ser levado pela esposa ao Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso foi registrado como morte suspeita e é investigado pela Delegacia de Campo Limpo Paulista. O celular de Alexandre foi apreendido e passará por perícia. Renegociação de parcelas em atraso do FIES oferece de 12% a 92% de desconto.
Estudantes em débito com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, já podem renegociar o pagamento das dívidas. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 1 milhão de contratos estão em atraso há mais de 90 dias, o que representa cerca de 52% dos estudantes que aderiram ao FIES. O acumulado de parcelas não pagas soma 9 bilhões de reais. Para atrasos acima de 3 meses até 360 dias, o desconto é de 12% no saldo devedor, isenção de juros e multas com parcelamento até 150 vezes. Acima desse prazo, quase um ano de atraso, o desconto chega a 86,5% no saldo devedor. Já para alunos inscritos no CadÚnico ou no auxílio emergencial, o desconto será de 92%. O saldo restante poderá ser dividido em 10 parcelas. A renegociação é feita nas agências da Caixa e do Banco do Brasil. Para sair do cadastro de inadimplentes, é necessário pagar a primeira parcela do acordo, a entrada no ato da negociação. O valor mínimo da parcela é de R$ 200. Mais informações podem ser obtidas nos canais eletrônicos das instituições financeiras ou pelo telefone 0800 das centrais de atendimento. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, negou ontem haver riscos de descumprimento do cronograma de concessões do governo federal com a sua saída do Ministério da Infraestrutura. Freitas deverá deixar o cargo em abril para concorrer ao governo de São Paulo. O atual secretário executivo da pasta, Marcelo Sampaio, deve assumir o cargo de ministro. Tarcísio de Freitas disse que os projetos vão sair do papel e que a prioridade maior da pasta é a desestatização do Porto de Santos, que está em fase de consulta pública. Agora são 8:19.
A Hora da Notícia, primeira edição. Comemore o Dia da Mulher cuidando do seu sorriso. Durante este mês de março, a Clínica Sorriso convida todas as mulheres para um check-up odontológico gratuito. Realize agora seu implante dentário ou aquele tratamento estético tão sonhado que vai deixar você com um sorriso de atriz. A Clínica Sorriso realiza clareamento, lentes de contato, limpeza odontológica, procedimentos que promovem saúde e vão deixar você ainda mais bonita. Ligue 32410855 ou chame no WhatsApp 996355810. Clínica Sorriso, Nhonhô Livramento 1554, no centro de Monte Alto.
Correndo para a Clínica Sorriso.
Gente, eu sempre fui Sovenhago.
Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Basta conta.
É muito preço baixo na loja toda. Então vem pro Mega Oferta Sovenhago neste sábado e economize pra valer.
Leite Salac 1 litro, 3,35. Arroz Pop 5 quilos, 14,45. Açúcar União 5 quilos, 14,98. Frango inteiro Big Frango quilo, no Sabiganhe, 5,95.
Basta.
No Sabenhago é muito mais barato.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Você procura qualidade? Atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil também tem a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar, pingômetros e porta-temperos, quadros, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. E tem ofertas. Bombom Sonho de Valsa e Ouro Branco, R$ 38,90, pacote de 1 quilo. Fazendo lista de casamento, chabar, chá de panela, chá de cozinha ou chá de casa nova, você já ganha na hora um brinde especial da loja do Zé e Dólar Brasil. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no zap 99220-9996 ou 99142-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Culturalmente, música e informação.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 25 minutos, 30 segundos.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 5 de março de 2022. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 35 graus.
Boletim das estradas.
Aí, malandra.
Olha o meu nome.
Ah.
quinta-feira, por volta das 22h30, na SP-310, rodovia Washington Luiz, exatamente no quilômetro 399, na Praça de Pedágio de Catiguá, região de Catanduva. Durante a operação, policiais militares rodoviários deram sinal de parada obrigatória para um Fiat Palio de Orlândia, cidade que fica na micro-região de Ribeirão Preto, ocupado por três elementos. Porém, o motorista desobedeceu, deitou o cabelo, acelerou e empreendeu fuga.
E ó, a minha tá louca na cabeça lá.
Os policiais rodoviários, que não têm preguiça, chegaram junto, foram atrás. Pense numa correria pela rodovia. Pega, mas não pega, pega, mas não pega. Durante a correria pela rodovia, durante a fuga, um dos elementos dispensou um revólver no acostamento da estrada. Na sequência, saiu da rodovia Washington Luiz e entrou na SP-351, rodovia Comendador Pedro Monteglione, a famosa rodovia da Laranja. Porém, quando chegou no município de Palmares Paulista, foi cercado e abordado por outras viaturas do policiamento rodoviário. O revólver dispensado durante a correria foi localizado. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Catanduva. Dois dos elementos foram ouvidos e liberados.
Que gelada! Que
Maria!
O terceiro elemento estava sendo procurado pela justiça. Ele foi recolhido ao cadeião de Catanduva. Neste sabadão, já amanheceu na tranca, bebendo café na canequinha.
Lá vou eu ver o sol nascer quadrado outra vez.
Os nomes não foram divulgados e o revólver foi apreendido. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, ame seus pais, a vida e os amigos. Seus pais porque são únicos. A vida porque é curta. E os amigos porque são raros.
Falou.
Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, são 8 horas mais 29 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, o Tiago Durigan, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Você pode também participar através do nosso WhatsApp. Tiago, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook. Estamos mais uma vez aqui na Rádio Cultura para prestar contas do nosso trabalho legislativo, daquilo que a gente tem realizado na semana, das discussões que ocorrem no nosso município, e contamos com a sua participação, você que está nos ouvindo, para que envie suas perguntas, envie seus questionamentos aqui para o WhatsApp aqui da Rádio Cultura, e caso necessite também falar com o vereador, acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos sempre à disposição para atender a população.
Bom, como se pode falar a respeito do seu trabalho no Legislativo, Tiago?
Olha, tem sido um trabalho muito efetivo, a gente procura todos os dias buscar novidades, inovações, né? Fazer projetos de leis de interesse da sociedade, e mais uma vez tive um projeto de lei aprovado aí por toda a Câmara Municipal. Eu agradeço aí a todos os vereadores pela aprovação, também foi sancionado pela prefeita, que é o projeto de lei que obriga a CPFL a substituir todas as lâmpadas, né, as lâmpadas amarelas, conhecidas como lâmpadas amarelas, né, as de vapor de sódio, por LED, num prazo de 3 anos. Né? Por que isso? A gente nota que a CPFL, ela tem deixado muito a desejar com o nosso município. Então, cada vez mais a gente tem que fazer legislações que inibem o descaso com o município. Então, essa é mais uma ação para que a gente possa provocar uma reação na CPFL para que ela possa melhorar os serviços aqui no nosso município. Além de, das lâmpadas de LED gerarem economia, uma melhor iluminação, vai trazer uma maior segurança para o município e também deixar o município mais bonito. Anteriormente, João, eu já tinha sido aprovada uma lei de minha autoria que obrigava os novos loteamentos e novos empreendimentos a já virem com as lâmpadas de LED. Então, isso já está sendo emitido pela prefeitura, através de suas diretrizes, né, para os novos loteadores. Então, esses bairros mais afastados do município já virão, no futuro próximo, com uma nova iluminação, muito mais clara, muito mais eficiente, e vai ser muito mais benéfico aí para a população local.
Mas tem um prazo para a CPFL, né? Existe um prazo, né?
Isso, a dos loteadores, ela já é, já para os próximos loteamentos, já virem com a lâmpada de LED, né?
Isso.
Agora, para a CPFL trocar de toda a cidade, existe um prazo de 3 anos, cabe multa também, caso não for realizado dentro desse prazo, e a gente espera que eles cumpram a lei, porque cabe a nós, o nosso município, definir como que a gente quer que eles prestem o serviço aqui.
Mais ou menos, quantos bicos de lâmpadas nós temos?
São
5, 6 mil?
São aproximadamente 6 mil pontos de luz, né? Isso pode gerar uma economia anual de aproximadamente R$1.200.000, se a gente fizer uma substituição total. Então veja só o benefício, né? O benefício ambiental também, João.
Claro.
Porque essas lâmpadas, quanto mais energia a gente consome, mais a gente polui o meio ambiente.
Então, e vai colaborar com a segurança, que a boa iluminação espanta a malandragem.
Com certeza. A gente vê em muitas cidades aí que existe o projeto Luz, né? O que é o projeto Luz? É um projeto em que essas prefeituras, elas fazem iluminações dos pontos críticos do município, porque a iluminação, ela espanta realmente o mal, né? A gente fala que a gente fala da escuridão quando a gente cita o mal, né? Então a gente fala que o mal está na escuridão. Então, a gente levando luz para esses pontos aí, com certeza a gente vai trazer mais segurança.
Estão pedindo para troca de lâmpadas lá no Antônio Forchat. Vai entrar na licitação, que se não me engano é uma verba até do Cezinho, né?
Pelo
Cezinho que conseguiu.
O Cezinha conseguiu essa verba aí. Antônio Forchat realmente, boa parte lá é de competência do município tomar conta, né? Então é importante que se faça isso, porque realmente quando foi feito a Antônio Forchat, foi feita a revitalização da Antônio Forchat, talvez na época ficou bonito, né? Ficou muito bem feito na época, mas talvez não se atentaram que no futuramente a forma como foi feita, a questão de iluminação, ela seria deteriorada muito rápido. E isso aconteceu e chegou um momento que tem que ser melhorado, tem que ser sim valorizado, porque é um local comercial que tem se expandido muito, né? A gente vê cada vez mais o pessoal derrubando algumas casas, fazendo novos empreendimentos, e tem que valorizar sim toda a nossa cidade.
Eu sei que você tem bom relacionamento com muitos deputados em busca de verba. Você já pode falar sobre verba de um novo deputado para Monte Alto?
Sim, João. Logo no início do meu mandato, né, eu tive contato com o deputado federal Guiga Peixoto, que inclusive está entre os 15 deputados, né, ranqueados aí pelo ranking dos políticos como um dos melhores deputados federais do Brasil. Então é muito importante falar isso. Quem quiser acompanhar o ranking dos políticos vai poder acompanhar quem são os melhores deputados federais, quem são os melhores deputados estaduais, senadores. Então eles fazem um ranqueamento de acordo com a votação, de acordo com o que o deputado gasta, né, daquilo que ele vota. Então é muito bacana isso, tá? Então eu conversei com o Guiga Peixoto o ano passado, e nesse ano chegou um ofício aqui para mim. O Felipe Nunes também me avisou que tinha chegado esse recurso do Guiga Peixoto no valor de R$74.000 para aquisição de equipamentos para atenção básica para os nossos postos de saúde. Então é um valor de R$74.000 que através do nosso trabalho chega para Monte Alto, para que a gente possa definir qual que está necessitando mais, qual posto de saúde está mais necessitando. Acredito que muitos estão necessitando, mas pelo menos em um a gente pode estar fazendo uma equipagem melhor para melhor atender a população.
Certo. Você sabe que o Itamar Borges, que é deputado e secretário, liberou mais uma viatura para Monte Alto?
Sei sim.
Mais uma, não é?
Mais uma viatura para a patrulha rural. Não vai faltar caminhonete aqui em Monte Alto mais, João.
Era uma, agora são duas.
Não vai faltar mais, né? Além da Itamar Borges liberando mais essa, mais essa patrulha rural, através também do deputado Léo Oliveira, vereador Mauro Cavalete. Então a gente fica muito feliz em poder trazer segurança, né, mais segurança, para conter essa onda de assaltos, né, na nossa área rural. E além dessas duas caminhonetes, tem mais duas caminhonetes, né? Uma que a prefeita estava utilizando, foi passada para a guarda, uma L200 preta, e também tem uma Ranger branca, né? Agora vão ser quatro caminhonetes aí, que veículo não vai faltar para a nossa guarda municipal trabalhar. Isso é importante.
Você poderia falar a respeito da saúde? É verdade que você está querendo convocar uma audiência para falar sobre a saúde do nosso município, Tiago?
Sim, João, estou querendo convocar, vou convocar, né? Já fiz o pedido aí para o vereador, presidente, para o Murilo Giacomo, para que a gente possa disponibilizar o plenário da Câmara Municipal para realizar uma audiência pública, para debater assuntos relacionados à saúde e mais especificamente sobre as entidades, né? Sobre a Santa Casa, sobre a própria Prefeitura, sobre o Conselho Municipal de Saúde, sobre os médicos que envolvem toda a estrutura de saúde no nosso município. Por quê, João? Porque o que ocorre é que existe uma conversa de bastidores e existe uma conversa que não está sendo de uma forma lisa e transparente para a população. Então, eu acho que esses debates, eles não devem ser feitos apenas dentro dos gabinetes, dentro dos escritórios. A gente tem que trazer o debate, porque existem vários contratos, várias contratualizações, pactuações que são realizadas, e a população não sabe quais são os seus direitos. E a gente precisa dessa audiência para que seja transmitido ao vivo, para que as pessoas, cada um, possa mostrar o seu ponto de vista a respeito do que acontece no nosso município. E não muito longe, né, fui questionado aí pelo provedor da Santa Casa que a prefeitura não repassava recursos para a Santa Casa, né, ou que estava em dívida com a Santa Casa. E eu, sempre em contato com a administração, questiono: existe dívida? Não existe dívida? A administração diz que não tem dívida, que tem pago e repassado todos os recursos para a Santa Casa. Então, o que é importante uma audiência pública? Em vez de a gente ficar fazendo turismo, vai lá, vem aqui, vai lá, vem aqui, vamos pôr todo mundo junto, né? Todo mundo se explica, todo mundo questiona, todo mundo mostra aquilo que tem, aquilo que recebeu, aquilo que pagou. E se for de direito da Santa Casa receber, nós, como Câmara Municipal, temos por obrigação aqui cobrar a prefeitura. E se a prefeitura também não tiver feito os repasses como manda a lei e como foi enviado os planos de trabalho, eu acho que a gente também tem que defender a prefeitura. Então é nesse sentido que a gente precisa fazer uma audiência para estender o debate, né? E também tenho recebido muitos questionamentos, áudios, tenho recebido mensagens no WhatsApp, prints, né, conversas, né, relacionados a que talvez o Conselho Municipal de Saúde ele teria denúncias a ser feitas, né, que poderiam aí até fechar a Santa Casa, até que os médicos pudessem perder o seu CRM pelas denúncias. Então a gente, só que isso aí, para mim, João, a gente por hora é conversa, né? Tudo isso para nós é conversa. Então, uma conversa de WhatsApp, um print, um áudio, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que não é justo a gente ficar conversando sobre aquilo que por hora não é algo oficial. Então, também, por hora, é importante a gente fazer uma audiência para que todo mundo se olhe cara a cara. E se tiver, né, se tiver realmente, a Câmara Municipal tem por obrigação saber, né, se tem alguma irregularidade. E a Câmara Municipal tem por obrigação acompanhar isso e também, se possível, até denunciar, né? Mas esses elementos tem que ser oficiado para a Câmara Municipal. Não pode ser uma conversa, como que a gente diz no popular, porta de boteco, né? Tem que ser algo, olha, tem. Agora, se não tem também, fala: olha, isso aí é tudo conversa, não existe nada disso, isso aí foi só um, né, algo que ocorreu. Então, a gente precisa, é importante. Por quê? Às vezes, dentro de um gabinete também, as pessoas conversam, João, e existem debates mais acalorados, pode haver ofensas de uma parte ou de outra parte. Então, também, quando a Câmara está ligada, eu acho que as pessoas conseguem conter um pouco mais e ter um pouco mais de diálogo, que é o que a gente precisa. Por que a gente precisa ter um diálogo melhor? Porque está se tratando de saúde, daquilo que todo mundo precisa. Então, são os nossos médicos, né? Então os nossos médicos, eles também merecem respeito.
Você tem conversado com os médicos? Você tem? Eu sei que você tem aí um bom contato com os médicos.
Tenho.
Que os médicos têm relatado?
Tenho muito bom relacionamento com os médicos, né? Eles relatam um exagero, né? Um certo... eles perceberam, né? E o que eles passam pra gente é que o Conselho Municipal de Saúde, ele virou uma entidade política. Ele virou ao invés de ser um local para trazer a população para um debate, para fazer o cidadão participar das definições das políticas públicas que serão realizadas no município, ele virou um ambiente político, talvez até ideológico, e perseguidor, né? Porque, aparentemente, eles se sentem tratados como bandidos, né? Então, isso assusta a gente, deixa a gente muito preocupado, porque no passado nós já tivemos uma paralisação de médicos aqui em Monte Alto.
Certo.
Então, se eles forem tratados dessa forma, né? E que se eles tiverem também algo errado, também que eles paguem pelo feito, a gente não está aqui para defender algo que está errado, a gente não tem que ser bom nem ruim, a gente tem que ser justo. Então eu espero que isso não aconteça, a gente tenha um diálogo melhor, que a gente possa ter uma situação. Por quê? A gente vê lá como na guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Os grandões, eles brigam, e os prejudicados está sendo quem? O povo.
O povo,
né? Então, enquanto todo mundo brigar, prefeitura, Santa Casa, Conselho, Câmara Municipal, quando nós estamos brigando aqui em cima, lá na frente pode ocorrer situações que vai prejudicar
a população.
A população. E é isso que é minha preocupação. Por isso que eu tenho que propor um diálogo e um debate aberto, e para que aquilo que seja assinado, aquilo que seja feito, seja cobrado e cumprido, né? Para não prejudicar quem está precisando.
Você chegou a conversar com o provedor da Santa Casa também para falar desses assuntos ou não, Thiago?
Oficialmente não. Oficialmente a gente nunca conversou. Foi feita uma reunião alguns meses atrás para debater esse assunto aí lá na Santa Casa. Foi convidado os vereadores. Eu fui convidado meio em cima da hora. Mas um dia antes ele já tinha conversado comigo de forma mais assintosa, mas na rua, né? E essas questões aí não são discutidas na rua. A gente tem que sentar, discutir, analisar, ter um pouco de noção de tudo aquilo que está acontecendo para a gente poder debater.
Bom, vocês esperam essa audiência para quando? Semana que vem?
Eu espero aí para sexta-feira, tá? Vou estar conversando, saindo aqui da rádio. Vou estar conversando com o vereador presidente, Murilo Jacomo, para a gente estar enviando os convites para todos, né? Para todos os citados, né? Conforme eu citei também na 40ª sessão ordinária. Ou se não for possível, na próxima segunda-feira, para que a gente possa estar, para todos, né, levarem as suas documentações, para que todos possam dar as suas explicações e a gente entrar num consenso sobre aquilo que vai ser discutido aqui no nosso município.
Você fala em tudo, seria o executivo, a provedoria da Santa Casa, conselho também?
Grupo médico, né? Todo o corpo clínico, se for preciso. A população, né? Como é uma audiência pública, é uma audiência aberta, para que a população também participe, a gente vai divulgar, né? Porque também está sendo discutido, João, o plano operativo, né? O que é o plano operativo? É um contrato que a prefeitura vai fazer, vai ser renovado possivelmente com a Santa Casa, onde o seu corpo clínico, ele faz a retaguarda, faz as cirurgias, né, as pequenas cirurgias, né, e esse plano operativo, ele dá as diretrizes, os valores que serão pagos, como que deverá ser feito o trabalho, por quanto tempo o paciente pode ficar aguardando no pronto-socorro municipal antes de ser internado ou de ser regulado por um CROSS. Então ele dá todas as diretrizes. Então a gente pede que seja feito um contrato de uma forma que seja benéfico para todos. Por quê? Se for para um lado ou para o outro, isso também pode correr um risco amanhã da população também ser prejudicada.
Mas já existe, né, a retaguarda, não existe?
Já existe a retaguarda. A retaguarda faz o seu trabalho, mas porém existe uma discussão, né? Ah, o médico tem que ir, o médico não tem que ir. Não, o médico tem que ir a cada ligação. Ele é obrigado a ir em todas as ligações que são feitas, né? Existe essa discussão. E por muitas vezes prefeitura e conselho diz que isso é irregular, né? Que o médico tem que ir, ligou, tem que ir, né? E por outro lado, de um outro lado, o pessoal diz que existem situações que não são complexas, que eles não têm a necessidade de ir. Então existe esse debate, né? Quem recebe e quem paga, né? Então, se a gente está pagando algo que está irregular, que não tá sendo cumprido, então a gente não tem que pagar mais. E se o pessoal tá no seu direito de trabalhar e receber por aquilo que trabalha, também a gente tem que discutir para chegar num melhor consenso. Por quê, João? A gente fala assim, a gente está discutindo num nível, numa altura em que isso não chega para a população. E a gente sabe que a gente precisa de médicos nos postinhos de saúde, a gente sabe que a gente precisa de médicos especialistas, a gente sabe que a gente precisa cada vez mais melhorar o nosso pronto-socorro, né? A gente já sabe aí da mobilização da farmácia municipal, que está sendo mudada de lugar. Então, a gente tem tanta coisa para fazer pela população, e que esses desvios, essas coisas que não chegam a um acordo, que não chegam a um debate elucidador para a população, acabam desviando o foco, acabam tirando o foco daquilo que é para ser feito, e acaba virando uma queda de braço. E essa queda de braço realmente não é boa, essa queda de braço realmente é onde os perdedores são quem precisa da saúde pública aqui do nosso município.
Tem uma pergunta aqui, verbas que os deputados mandam para Santa Casa. Mandam para Santa Casa, mas para atender SUS ou é só Santa Casa particular?
Olha, João, realmente isso aí também é uma coisa que tem se debatido. Eu nem era vereador ainda, eu já escutava, né, esse questionamento. Eu acho que o questionamento aí do munícipe, ele é importante e deve ser verificado, sim, tá? Mas numa oportunidade também a gente pode estar conversando aí ou trazendo o provedor aqui da Santa Casa para que ele possa explicar. Eu espero, né? A gente acredita que todo esse recurso que venha para a Santa Casa esteja sendo utilizado para os nossos pacientes aqui do SUS.
É para atender o SUS, porque a Santa Casa atende o SUS, né, Thiago?
Atende o SUS.
É filantrópica, né?
É filantrópica, entidade filantrópica. Então ela tem essa, por obrigação aí, fazer esse trabalho social, né, para que possa receber os nossos pacientes, principalmente aqueles que acabam entrando em urgência, emergência, ou internações, ou complexidades que a gente atende aqui no nosso município.
Tá certo. Você falou bem, é muito disque-disque. Para acabar com disque-disque, fazer uma convocação e lá ver o que está fazendo e todo mundo trabalhando em paz também, né?
Isso, eu acho que nós já temos guerras demais aqui no nosso país, no nosso mundo. Nós já temos tudo isso que a gente está vendo, todo o desafio que foi o Covid, tem sido o Covid. Nós estamos vendo lá aí internacionalmente, né, falando aí sobre essas guerras que acabam envolvendo o mundo todo. Então, eu acho que aqui no nosso município, pelo menos, a gente tem que preservar a paz, né? Sem perseguição, sem queda de braço, esquecer as eleições municipais, esquecer quem teve com quem. Ou a gente se junta para fazer uma Monte Alto para todos, ou não vai ser para todos, né? A gente vai ter essa dificuldade sempre. Eu sempre digo que eu procuro fazer um trabalho dentro da Câmara Municipal em harmonia com a Prefeitura. Por quê? Um precisa do outro. A Câmara Municipal precisa da Prefeitura, a Prefeitura precisa da Câmara Municipal, sim. A Santa Casa precisa da Prefeitura e a Prefeitura precisa da Santa Casa. Por quê? Nós precisamos estar em comunhão para funcionar, para dar certo, para a população ser bem atendida, para a cidade funcionar. Então é só assim, a não ser que exista um desvio de conduta, né? Aí não tem como a gente estar, não tem como a Câmara estar junto com a Prefeitura se a Prefeitura de alguma forma estiver cometendo um ato ilícito. Aí não tem como. No caso contrário, a gente pode trabalhar junto, não tem problema nenhum. Por quê? A Câmara é um órgão fiscalizador. Então, desde que não haja desvio de conduta, atos ilícitos, a gente pode auxiliar, fazer o nosso trabalho de assessoramento através das nossas indicações e através das nossas leis.
Eu fiquei sabendo, não sei se você pode confirmar ou não, ontem houve uma reunião na prefeitura para tratar a respeito de saúde.
Fiquei sabendo que teria essa reunião, né? Não me foi me passado o que foi conversado. Eu gostaria até de saber o que foi conversado nessa reunião. Espero, né, que tenha sido uma reunião proveitosa, ter tido um diálogo bom, que uma parte perde daqui, outra parte perde dali, mas que a gente encontra um meio para melhorar. Mas até o momento não me passaram aí o que, que foi conversado e o que, que foi, se houve alguma decisão ou se isso vai se estender aí por mais um período.
Certo. Estão reivindicando aqui, você falou sobre iluminação. O trevo aqui, né, da antiga SICA, está tudo apagado também, precisa melhorar aqueles braços duplos de poste, sim, para melhorar a iluminação.
Certo, isso aí eu fiz uma indicação, tá, na última sessão ordinária, já deve estar na mão aí do nosso amigo Kleber, e acredito que em breve aí será solucionado esse problema da SICA, porque precisa fazer uma reformulação de toda a estrutura elétrica daquele local, porque o pessoal vai lá dar manutenção, daqui a pouco dá uma chuva, desliga tudo de novo.
Atrás da Preenco também precisa colocar uma boa iluminação. Você tem acompanhado, você tem visitado o pronto-socorro, como que são os trabalhos no pronto-socorro ou não, Thiago?
Sim, tem sim, o pessoal acaba sempre mandando mensagens pra gente.
Melhorou um pouco, né?
Sim, a gente melhorou a comunicação, né? A gente agradece muito a Vanessa, secretária da Saúde, que todas as reivindicações têm chegado para mim, e acredito que pros outros vereadores também. Ela tem dado uma resolutividade, tem dado uma abertura de um diálogo bom e tem resolvido aqueles problemas mais complexos, né? É lógico que a gente tem muito a melhorar, porque parte dessas discussões entre retaguarda, entre médicos da retaguarda e pronto-socorro, é devido também a uma parte disso, né? Não vamos generalizar, mas uma parte pela baixa qualidade médica que existe no pronto-socorro. Então a gente tem 3, 4 médicos ali de mais gabarito, né? E a gente tem um corpo de profissionais ali que são iniciantes, são pessoas que não têm muita experiência, e isso acaba dificultando a comunicação. Então, a gente tem pegado casos, às vezes, que a pessoa passou 3, 4 vezes pelo pronto-socorro. Então, a gente fala, mas passou por quem? Ah, pelo fulano, pelo ciclano. Ah, mas quando passa pelo Beltrano, resolve, né? Então a gente percebe uma diferença de nível e a gente precisa nivelar, trabalhar para que essas pessoas, esses jovens aí que estão chegando agora, para que eles se especializem, para que eles se dediquem mais, para que a gente possa dar uma qualidade, porque a gente lidar com vidas e vidas não dá para ter dúvida, né? A gente não pode ligar para o nosso professor numa hora de uma emergência, catar o telefone e ligar para o nosso professor: professor, eu estou aqui com uma emergência, o que eu faço aqui agora? Não, quando a pessoa chega no pronto-socorro para trabalhar, ela tem que estar minimamente preparada, né? E tem que tenha pessoas, uma mescla, ao menos, uma mescla de médicos já conceituados com esses médicos novos, para poder dar essa substância, para que não ocorra, para que a gente não perca em um segundo aí, perca uma vida que poderia ter sido salva.
Você tem visitado os bairros?
Sim, João, tenho visitado os bairros, inclusive... recebi algumas indicações aí, moradores do Jardim Folador. As chuvas aí arrasaram várias ruas do Jardim Folador, estive passando por lá, e realmente é desastroso o que aconteceu, né? Muito devido à má estrutura, má formação do bairro lá no passado. Então isso aí tá, com certeza, acaba calhando nesses buracos que acabam sendo criados, a deteriorização do asfalto, muito mato, né, no entorno dessas residências, e já fica muito próximo, né, algumas chácaras ali. Então isso acaba incomodando os moradores. A gente vai ter que fazer um trabalho ali, inicialmente ali um tapa-buraco, né, para amenizar inicialmente, mas não vai fugir de ter que fazer um recap em várias ruas daquele bairro, porque realmente está bem difícil lá a situação, viu, João?
Você sabe que nós recebemos, como vocês recebem, muitas reclamações de mato alto, limpeza, né? Não poderia aumentar o efetivo dessa equipe que faz esse tipo de trabalho, a roçagem, limpeza na cidade, Thiago?
Olha, essa é uma luta que eu tenho tido desde que eu comecei a entrar como vereador, João. Eu tenho cobrado isso efetivamente para que a gente aumente, né? Principalmente nesse período, dezembro, janeiro, fevereiro e março. A gente tem que ter o triplo de pessoas trabalhando, para que a gente possa fazer esse serviço de uma forma mais rápida, né? Porque senão as pessoas acabam criticando até os nossos funcionários que estão lá se dedicando. Só que eles não têm braços para o tamanho da nossa cidade. Monte Alto cresceu muito, cresceu demais, e a gente tem que aumentar a estrutura. Nós não vamos fugir disso. Tanto nossa estrutura na parte educacional, na parte de saúde, na parte de limpeza, na nossa estrutura, né? Muitas pessoas falam sobre, às vezes, cargos de confiança, mas hoje a gente tem muito menos cargo de confiança do que há 10 anos atrás. Então, muito, a nossa cidade está crescendo, ela precisa evoluir junto com esse crescimento. Não dá para você ter uma equipe pequena administrativa, uma equipe pequena braçal para que trabalhe nessas ruas, uma equipe pequena na saúde, na educação, no nosso RH. A gente precisa ampliar todos os serviços. Isso custa? Custa. Tem que ser feito pé no chão, claro. A gente fala que, sempre a gente fala de aumentar, mas a gente tem que ver os impactos financeiros. Porém, é necessário, né? A limpeza, principalmente a limpeza, ela é o espelho de uma cidade. Então a gente precisa ser mais rápido, ser mais ágil. Perfeito nunca vai ficar, isso a gente sabe que nunca vai ser perfeito, mas a gente tem sempre que lutar para que chegue o mais próximo disso possível.
Falando em funcionário, já desceu para a Câmara o projeto para aprovar o reajuste para os funcionários?
Não, ainda não desceu para a Câmara.
Deve ser agora em março, né?
É agora em março. Agora em março deve
ter. A data base, né?
Deve chegar para a Câmara, né? Aí os 11% de aumento. E com certeza vai ser aprovado. É lógico que alguns funcionários nos questionam, né? Ah, mas poderia ser mais, porque a gente ficou parado, a gente não recebeu, né, no ano de 2021. A gente gostaria, sim, que fosse mais, porém a gente sabe também que houve um aumento aí de R$200 no Vale Alimentação. Então, acaba que se tornando uma porcentagem, além dos 11%, acaba, na somatória, acaba se tornando uma porcentagem maior, um volume maior de aumento. Então, eu acredito que nesse momento não será possível dar um aumento maior que 11%. Mas, espero aí que nos próximos anos a gente consiga, sim, né, a prefeita aí, e a sua equipe financeira possa fazer os ajustes necessários para que vocês, funcionários públicos, possam ter o reconhecimento merecido, porque sem o funcionário público, a cidade, o município não funciona, né, João?
Certo. Ontem a Marabit esteve aqui, explicou que o cartão de alimentação desse mês foi R$500. A partir de abril, que é de R$600.
Isso, tem exatamente.
Que isso, né?
Exatamente.
Que é mais R$100 a mais a partir do mês de abril. Inclusive, eles estão perguntando aqui, a gente dá resposta até para o... Olha lá, esse mês seria 600, cartão de alimentação, ou no próximo? No próximo,
é no, né? Próximo, é no, tá próximo, certo. Né? Aumentou para 500 e agora vai para R$600, ótimo, né? E tem o compromisso aí do próximo ano passar para 700 e 2024 passar para R$800. Então acredito que vai ser um grande avanço aí no Vale Alimentação dos nossos funcionários.
Sobre mudança na Guarda Municipal, você já teve a oportunidade de conversar com o novo secretário da Segurança Municipal?
Conversei rapidamente, né, com o Coronel Celso. É uma pessoa muito espirituosa, uma pessoa muito espontânea, está chegando com muita vontade de fazer um bom trabalho, e a gente espera poder auxiliá-lo nesse trabalho, trazendo recursos, de repente fazendo leis, né? A gente já fez lá anteriormente, por várias vezes eu sempre tenho citado a atividade delegada como uma peça fundamental para ajudar o nosso município, através dos vereadores aí da bancada do PSDB que estiveram lá no governo do estado, me parece que será possível a gente ter recursos aí para estar implantando, né? Então a gente vai poder dobrar o nosso efetivo aí nas ruas e trazer um pouco mais uma sensação e um controle melhor aí desses roubos, né, que tem acontecido no Massivo, essas ondas, e a gente espera que a população se sinta mais segura.
Temos aqui, o assunto é seu também, as pessoas reclamando que muitos fios, continuam fios caídos ainda em vários pontos da nossa cidade, Thiago.
Sim, muitos fios. A gente tem cobrado incessantemente, falado com o Daniel, do Secretaria de Planejamento, com o Júnior Frascá, incessantemente tem falado, tem conversas no WhatsApp, a gente conversa sempre, cobrando a notificação e a multa para a CPFL. A gente não pode mais dar moleza para essas empresas que estão prestando um mau serviço aqui na nossa cidade.
Essa foi você também, né? Fios soltos, né? O serviço que muita gambiarra pela cidade. Nós entrevistamos o vereador da Câmara de Monte Alto, Thiago Durigan. Thiago, muito obrigado pela sua presença, bom final de semana. Segunda-feira tem sessão e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, João, obrigado a todos, um grande abraço.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.